E a USP será a primeira universidade da América Latina no metaverso. É uma parceria da USP com um ecossistema com diferentes plataformas que possibilitará que pesquisadores estudem aplicações educacionais do metaverso, não é? Metaverso é aquele conceito de universo online 3D que combina diversos ambientes virtuais. E eu converso sobre o assunto com o professor Marcos Simplício, do Departamento de Engenharia de Computação da Escola Politécnica e do Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores, o LAC, da Poli. Como vai, professor? Bom dia.
Oi, bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes.
Professor, conta pra gente como é que é a importância, né, da USP estar, mais uma vez, na dianteira, digamos assim, e como primeira universidade da América Latina no metaverso. Explica pra gente um pouco como é que é esse universo, não é? Esse ecossistema de plataformas em que a USP fará parte para possibilitar, né, aplicações educacionais.
É, a ideia do metaverso que está sendo construído, né, foi uma retomada do Facebook, né? Bom, agora eles até mudaram de nome para Meta.
É verdade.
Exatamente para mostrar a importância que eles dão para esse ambiente virtual, né? Essencialmente é uma... Vamos lá, não é tão novo assim, porque lá pelos anos 2000 teve uma tentativa de fazer algo parecido no chamado Second Life. Era um ambiente em que qualquer pessoa podia construir lá um avatar, uma cópia de si, ou não necessariamente idêntica, e a pessoa podia interagir, né? Construir coisas lá dentro, prédios, casas, mesmo objetos, e, enfim, interagir com outros usuários nesse ambiente virtual. Era meio à frente do seu tempo, né? Ele acabou não indo adiante. Mas como a tecnologia também evoluiu, né? Todo o universo 3D evoluiu, foi retomado agora com força pelo agora chamado Meta. E, bom, essencialmente o que a gente tem agora como possibilidade com essa parceria com a chamada Radiocaca é uma região nesse metaverso sendo construído, são terras virtuais onde a gente pode construir coisas. E, bom, qualquer coisa, né? Pensando numa terra física, que você pode construir um prédio, o que a gente vai tentar construir lá é essencialmente uma réplica da USP, potencialmente.
Olha só, que bacana.
E um ambiente para poder ver o que acontece na USP em termos de pesquisa, né? Então, não precisa ser uma cópia fiel e exata, que seria igual visitar o campus real, mas também ter elementos ali que mostrem um pouco da pesquisa que faz na USP, né? É tão difícil noticiar tudo que é feito aqui, eventualmente colocar nesse ambiente.
É muita coisa, né?
Nesse ambiente onde os usuários podem interagir diretamente com a pesquisa, de alguma forma, pode ajudar um pouco nesse cenário.
E aí receberá, como parte desse acordo de cooperação internacional, professor, um NFT. Explica pra gente o que é isso e a importância.
Legal. Um NFT, a tradução é non-fungible token, né? Uhum. O token não fungível é essencialmente a representação de algo do mundo real, ou não necessariamente, mas que não é substituível por outra coisa, né? Pensa numa moeda, Bitcoin, Ethereum. Um Bitcoin pode ser qualquer Bitcoin, né? Existem muitos Bitcoins, uns iguais aos outros. A ideia do NFT, o não fungível, é que ele é diferente de qualquer outro. Então, as terras em si que serão recebidas, que a gente está no processo de receber, né? É tão novo que o nosso departamento de...
Ainda não aconteceu, tá para acontecer.
Não, porque a gente não, ainda está criando uma conta para conseguir receber, né? O nosso pessoal do financeiro está aprendendo como fazer isso, para a gente conseguir fazer essa recepção e poder construir a terra, né? Qualquer pessoa pode entrar na plataforma, não precisa ter um NFT para isso, é só criar uma conta e começar a interagir com o ambiente. Mas para poder construir nas terras correspondentes, a gente precisa fazer essa recepção.
Está comprando espaço, utilizar a propriedade, é isso? É. O direito de usar esse espaço, né?
Aquela história da casinha no céu, a gente tem uma casinha no metaverso.
Muito bacana. Agora, vamos colocar em termos práticos o que, que a participação de uma universidade, que é um modelo muito importante, universidade do tamanho da USP, com todas as potencialidades de uma universidade de pesquisa, inclusive, né, de ensino e pesquisa e extensão, dentro de um metaverso. Então, é explorar um pouco, professor, vamos desmanchar isso, né, em exemplos práticos, do que o metaverso pode contribuir nessa área educacional.
Legal. O metaverso é essencialmente um ambiente para interação, né? Então, o que, que dá para fazer em termos de pesquisa? Tem tanto o lado técnico, do tipo objetos, né, os dispositivos para interação com o metaverso, questões de modelagem 3D, né, construção de novos modelos, mais realistas. Então, esse é um lado técnico. Um que a gente está querendo explorar bastante é um lado mais psicológico, mais educacional. Então, daria, por exemplo, para criar, assim como na pandemia teve todo o ensino à distância, né, por videoconferência, Zoom, como seria, eventualmente, uma videoconferência, ao invés da videoconferência, fazer aulas dentro do metaverso. Será que é melhor? Pior? Como seria a interação? Que novos objetos educacionais poderiam ser utilizados ali? Então, tem esse lado, educação per se. Tem um lado psicológico, a interação dos usuários com o metaverso e diferentes coisas construídas no metaverso, né? Uma das primeiras iniciativas de construção que a gente está olhando é o projeto Transcender, que é uma ideia do Almir Almas, da Escola de Comunicação e Artes, e seria a construção de uma espécie de memorial para que pessoas possam lidar com a luto, né? Enfim, então, algo tão importante, principalmente depois da pandemia de Covid-19, como seria... Será que daria para ajudar com o luto das pessoas que perderam um ente querido e não podem fazer um pôde de fazer um memorial devido às restrições da pandemia? Será que teria uma forma boa para lidar com o luto nesse ambiente? Então, daria para construir um memorial, permitir a construção de rituais ali. Enfim, aí a gente tem esse lado de psicologia, toda a questão de lidar com a dor e tal. Então, aí tem um lado econômico também, como dá para construir uma economia dentro desse metaverso que faça sentido, até para o mundo real. Lado jurídico, crimes acontecendo no metaverso, o que isso implica, né? Será que existe alguma coisa, né? Violência, por exemplo, roubo, esse tipo de coisa que dá para se colocar como pesquisa nas várias especialidades da Universidade de São Paulo.
Um imenso universo de possibilidades, como o senhor está descrevendo para a gente, né? Nas diferentes áreas de estudo e de pesquisa também. Agora, professor, uma curiosidade, né? Quer dizer, tem regra isso? As pessoas ficam pensando, pode tudo no metaverso? Tem limite? A gente fica imaginando cada um dos alunos e professores, ou nas mais diferentes atividades que podem participar, tem espaço para todo mundo, tem regra para tudo isso. Como é que funciona esse universo?
Olha, essa é uma ótima questão, porque acho que ainda não está definido.
Né? Porque é um mundo, enfim, um mundo que vai começar, não começa do zero completamente, porque tem a nossa experiência anterior, mas, né, quais são as regras?
Assim como na internet, né, tem muita gente que usa a internet para ofender outras pessoas.
Justo.
Enfim, ao invés de ser colaborativo, destrutivo, espalhar fake news... O metaverso não é tão diferente, exceto pela maior facilidade de interação, né? Sei lá, se a gente constrói uma aula no metaverso, o que que pediria eventualmente alguém te invadir a aula e começar a gritar alguma coisa, palavras de ordem, seja lá o que for? Então, é uma ótima pergunta, né? A gente também tá querendo descobrir quais são os limites, se existem limites, se dá para impor limites que façam sentido nesse ambiente, assim como existem limites no mundo real, né? Mas como muita gente está acostumada a essa liberdade toda que a internet fornece com um certo grau de, pelo menos a percepção, né, de anonimato, vamos descobrir juntos os problemas que o metaverso vai trazer, além dos problemas que a gente já tem no mundo real.
As possibilidades e os problemas que vêm junto com isso. Claro que é um ambiente da universidade, uma universidade pública brasileira, como a USP, um modelo importantíssimo, né, no país, enfim, na América Latina, se a gente, vai seguir os objetivos centrais do que a universidade persegue, isso, não há dúvida sobre isso, mas acho que o senhor vai concordar que ainda é um universo em construção, é tão desconhecido, tão fascinante, tão assustador ao mesmo tempo. Então, o projeto, professor, para a gente começar a concluir, está em que fase agora, só para a gente entender e acompanhar, né, a evolução?
Olha, o projeto acabou de ser assinado com a Radio Caca, uhum. E a gente está no processo de recepção, então, dessas terras para construir o NFT. Já estamos criando nossas próprias contas do universo para interagir, para ver o que existe ali já de pronto, que facilite a construção de coisas diversas, né, tanto objetos quanto coisas na terra em si. Então está bem no início, as possibilidades estão começando a ser exploradas e levantadas, né? O que a gente está tentando fazer agora é achar pessoas interessadas, né, pesquisadores da USP interessados em algum tema, uhum, ali dentro. Estamos numa fase bem inicial de definir projetos pilotos a serem construídos nesse ambiente. Uhum. Estamos descobrindo.
Muito bem. É, o universo está sendo descobrido, mas é importante isso que a gente quis contar para você. A USP está dentro desse universo, já está preocupada, né, com os alcances, as aplicações educacionais no metaverso. Importantíssimo esse passo, né, para participar desse projeto, grande projeto. Conversei com o professor Marcos Simplício, da Escola Politécnica da USP. Muito obrigada mais uma vez, professor, por trazer o tema. E podemos voltar, claro, a essa questão.
Eu que agradeço, Oxane. Se a gente tiver algum piloto já rodando,
ótimo,
vai ser um prazer vir aqui falar um pouquinho sobre como está acontecendo, como estão sendo as interações com o pessoal.
Aguardo, professor, até a próxima.
Até.